Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom dia com Jesus. Estamos no lugar melhor que se pode estar nessa terra. Talvez isso não seja bem considerado assim. Mas deveria ser. São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 40, é uma escritura muito conhecida que o Lombrano usou na mensagem Deus tem um cordeiro provido. É Marcos 10, verso 46, em diante. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, O que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós te agradecemos, ó Pai, por momentos tão familiares como este, aqui presente e também através da internet. Pessoas que se assentam e acompanham como num verdadeiro santuário. Sabemos que nisso está a grande bênção. A grande bênção da manhã. A grande bênção da escola. A grande bênção do tempo que nós dedicamos a isto. Isso redunda em perdão dos pecados e na cura divina, pelo que muito agradecemos ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A irmã Lília e a irmã Raquel vão cantar. Volta, Jesus.
Senhor, para teu povo e venha buscar a tua igreja, levar-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. Grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus. Volta, Jesus. muitos pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar para nos ajudar a entrar no porvir. Pois este clima tão tenso que o teu povo vive hoje é mortal. A tua volta agora é o essencial.
Deus abençoe as irmãs, mais e mais. Nós ficamos patinando para o nosso próprio bem, no parágrafo 30 da mensagem, Deus tem um cordeiro provido. Agora, deve ser chamada a atenção, um pouquinho antes, a mamãe do Bartimeu está na história. É muito importante pensar isso. Dos dois lados. Mamães que estão na história da desgraça do filho, desgraça da filha. É a forma, é a base. Eu me impressionei com uma história, um fato, não sei se foi pelas seleções, há muito tempo atrás. Acredito que essa lei lá na Suíça não exista mais. Levar a pena de morte para ladrão. Amputaram a mão. Uma coisa assim. E que aquele rapaz foi condenado à morte. Me parece que era ser fuzilado ou enforcado. Assim. E era praxe dele fazer o último pedido. Ele pediu que queria dar um beijo na mãe. E quando a mãe se aproximou, encostou o rosto nele para beijar, ele atracou os dentes no nariz da mãe, arrancou tudo que ele pôde com os dentes. Aquilo chocou o juiz, a todo mundo. Ele foi interrogado por que que ele fez isso com a própria mãe. Ele disse: eu estou morrendo hoje por culpa dela. Se a primeira vez que eu cheguei com aquele pequeno brinquedo roubado em casa, ela tivesse me corrigido e não tivesse me acoitado nos meus roubos, me amparado, eu não estaria morrendo hoje. Terrível. Veja lá a filha de Herodias, mamãe. Mamães dando conselhos para filhas queridas, inflamando filhas, filhas casadas. E assim por diante. Esse é o lado negativo. Mas, por outro lado, você vê tantos. Na Bíblia, um exemplo apenas. Sua mãe Eunice, sua avó Lloyd. Se referindo a Timóteo. Abraham Lincoln e sua mãe, lendo a Bíblia, ao lume da fogueira, até parar em mim, em você. É bom pensar nisso. Mas o pequeno Bartimeu, por ter dito: mamãe, como ele fez isso? Porque o irmão Branham comenta aqui sobre a história de Israel e é o que ela fazia com o filho. E que atravessou Israel numa hora que ele estava transbordando, cheio, para a razão, na hora mais imprópria. E Deus mostrou o seu poder para repetir o que fez no Mar Vermelho. Fazendo no Jordão. E aquele menino cresceu conhecendo a verdade sobre o Deus de Israel. Importante isso. Então, no parágrafo 31, o profeta diz: outra que ele gostava muito era a respeito da mulher sunamita. A mamãe tinha contado para ele, ensinado para ele sobre a mulher sunamita. Ele se lembrava dessa. E sua mãe costumava lhe contar a história da sunamita e do grande profeta Elias. Nesse caso era Eliseu. Mombrana troca muito Elias por Eliseu, Eliseu. Em seu dia. E de como esta mulher foi amável para com este profeta. A mamãe ensinava ao filho Bartimeu. Veja só. Naturalmente, ela ensinou que não deveria zombar do homem de Deus, que as ursas haviam tragado aqueles meninos que criticaram da calvície do profeta. E às vezes a criança já cresce criticando o pai, criticando a mãe, criticando os mais velhos. É difícil. O irmão Branham salvou Billy Paul. E quando Billy Paul brincou com ele por causa da peruca, ele lembrou Billy Paul. Você lembra daquele diácono que me censurou, dizendo como pode um curador divino usar óculos para ler a Bíblia? Ele disse, na semana seguinte nós sepultamos aquele diácono. Billy Paul se arrependeu demais. A gente respeitava os mais velhos. Pedia bênção. Os genros pediam bênção à sogra, sogro. As noras pediam bênção às suas sogras. Para passar no meio de mais velhos, que é isso? Nunca. Entrar na conversa de mais velhos? Nunca. Mas sempre a mãe estava de olho. A mãe falava com os olhos. Não precisava estar os gritos. Falava com os olhos, eu estou falando com pessoas que têm essa experiência aqui. Foram criadas assim. A mamãe tinha uma maneira de olhar que eu sabia, não vou escapar mesmo. Vou deitar e fazer de conta que eu estou dormindo, mas não adiantava. Na igreja, mas como manter isso hoje? Na delegacia? Eu estava lendo uma exposição de um juiz de direito, hein? Criticando essa lei dessa mulher lá. Eu disse, por que que o mesmo artigo que diz que o homem tem que ser castigado, preso, processado por maltratar uma mulher, não diz também no vice-versa, que ela também tem que ser processada quando ela maltrata o homem? E vocês dizem que isso é igualdade? Mas que mãe exemplar, veja só. E sua mãe costumava lhe contar a história da sunamita. Não contou uma vez, costumava. Porque os meninos assim, conta aquela história, aquela. Aquela do coelho mais a onça. E você repete 10 vezes. Era o nosso videogame. O amigo coelho, Maria Joãozinho, aquela coisa. Água, meu netinho, azeite, minha vozinha. Água, meu netinho, azeite, minha vozinha. Menino não tinha trauma de noite. Porque essas histórias não dão. Oh, Jesus. Ela contava a história, costumava contar as histórias da Bíblia, da história do seu povo e do grande profeta Eliseu. E em seu dia, Eliseu, e de como esta mulher foi amável para com esse profeta. Ainda assim, ela não era exatamente israelita, ela era sunamita. Assim ela cria que Elias era profeta, um grande profeta do Senhor Deus, do Senhor. Mas termina sendo Elias, porque no espírito de Elias, ele era Elias. Deste modo, quando certo dia ela disse ao seu esposo, façamos-lhe um pequeno quarto ao lado da nossa casa e mostremos-lhe gentileza, porque ele é um grande homem. E como que certo dia, quando Elias e Geazi, seu servo, chegaram e viram toda esta gentileza, ele disse a Geazi, entra e pergunta, que podemos fazer? Posso falar ao rei ou ao príncipe? Ela disse, não. Eu simplesmente habitarei no meio do meu povo. Está tudo bem. Mas Geazi disse, ela é estéril, ela é velha, seu esposo é velho, e eles não têm filhos. Me disse. E Elias deve ter tido uma visão. Ele disse, vai, dize-lhe, assim diz o Senhor, ela terá um garotinho. E em 9 meses, o garotinho nasceu. Pronto. Velho, ele estava com seu pai no campo, na colheita, e deve ter tido uma insolação. Ele ficou gritando, minha cabeça, minha cabeça. E o pai o mandou para casa. A mãe o segurou no colo e o embalou. E talvez lhe tenha dado todos os remédios que havia para lhe dar. E o garotinho piorou até que finalmente, por volta de 12h, ele morreu. Que coisa. Experiência dos dois, né? Idêntica. O menino da viúva de Serepta de Sidom morreu. Agora da sunamita também morreu. Tem que estar preparado para isso, né? E como aquela pequena mãe não ia ser derrotada? Quando o pai chegou e todos os vizinhos chegaram e estavam se lamentando e gritando, menino morto, o menininho morto lá. Mas ela ainda assim tinha fé neste profeta, um profeta hebreu, ela uma gentia. Como pode? Eu era estéril e pela palavra dele eu ganho esse filho e agora esse filho está morto. Qual seria a sua reação com esse homem? A primeira reação. Ela disse, albarda-me uma mula e não pares, mas deixa-me ir àquela caverna onde este profeta vive, lá em cima no Monte Carmelo. Naquela caverna. E seu marido disse, não é nem lua nova, nem sábado, e ele não estará lá. Eles obedeciam isto. Ela disse, tudo estará bem. Sempre gostei desta expressão. Tudo estará bem. Ou coisa que entristece. Teste a Deus é o espírito pessimista. É porque não vai dar certo, por isso, por aquilo e aquilo outro. E assim. e disse: prossiga. Olha, a mulher numa decisiva, decidindo. Em que sentido? Em que rumo? Em que direção? E quando Elias a viu chegando, se você for ler na Bíblia, você vai ver Eliseu. Mas Eliseu tinha um espírito de Elias, como nós chamamos também o irmão Brando de Elias às vezes. E quando Elias a viu chegando, ele e Geazi saíram da caverna e olharam de pé lá fora. E aqui vinha ela. Ele disse: aqui vem a sunamita. E ela está turbada. Mas Deus manteve isto em segredo ao meu coração. Você sabe, Deus não diz tudo a seus profetas. Só o que Ele quer que eles saibam. Nem mesmo o profeta sabe tudo. Só o que Ele quer que Deus quer que ele saiba. Assim ele olhou e disse: ela está, disse, vai, encontra e dize: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o marido? Vai tudo bem com o filho? E esta é a parte do que eu gosto também, o irmão Brana disse. Essa é a parte do que eu gosto também. Quando Geazi a encontrou, ele disse: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o filho? Veja só, a mãe de Bartimeu está contando essa história para Bartimeu. Contando essa história para nós. Ela disse: vai tudo bem. Um bebê deitado, morto, um marido gritando, lágrimas gotejando no coração dela, mas vai tudo bem. Vai tudo bem. Ei, mas como é que vai? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Tem gente que gosta de franzir a testa para mostrar que está sofrendo. Coitadinho dele. Está precisando de uma benzida, tadinho. Ela tinha vindo perante o homem que pôde lhe dizer e abençoá-la. E ela teve o bebê. Certamente Deus revelaria porque ele o levou. Por quê? O Senhor deu. O Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ela queria saber por quê. Vou falar para vocês, vocês deviam sentir calor. Dá vontade de espreguiçar também, viu? Glória a Deus. Companheiro, aleluia. Ela queria saber por quê. Deus deu, Deus tomou. Meu Jesus, não tem dó, não faz isso não. E então, como que ela se aproximou e caiu aos pés de Elias? E Geazi e ergueu. Ergueu. Isso não era conveniente em redor do seu senhor. Ela revelou que estava errado. Ele a levantou, ela ajoelhou. E Elias foi e ressuscitou o garotinho, estendendo seu corpo sobre o menininho. E quero que você note a fé da mãe também. A fé da mãe também. Sempre era a mulher no quadro. Ela deitou o bebê sobre a cama em que Elias esteve deitado. Quero esclarecer a ideia de Paulo aqui. No meu modo de pensar, você sabe, Paulo punha lenços sobre os enfermos e os aflitos e aventais. Não creio que Paulo era contrário às Escrituras. Penso que aqui é onde ele obteve isto. Lembra-se da primeira coisa que Elias disse a Geazi? Toma o meu bordão e vai e põe-no sobre o bebê. Ele sabia que tudo que tocava era abençoado. E assim, lembre-se, Paulo não orava sobre os lenços. Eles simplesmente levavam do seu corpo. Essa era a fé das pessoas. Assim, veja, ele disse: toma o meu bordão, e se alguém te saudar, não respondas. Não vai misturar as coisas, não. Não vai ficar falando por aí, contando. Ou pressa de falar, né? Que coisa. Põe-se sobre o bebê. Mas a fé da mulher não estava no bordão. Estava era no profeta. E ela disse: não te hei de deixar até tão certo quanto vive a tua alma, eu não te hei de deixar. Custa o que custar. Não te deixo em circunstância alguma. Propósito, decisão. Assim Elias, para se livrar dela, teve de ir com ela. Assim ele entrou e estendeu seu corpo sobre o pequeno bebê morto, e ele espirrou 7 vezes e veio à vida. Ora, que grande história essa era para este pequeno Bartimeu. Quando ele era um garotinho, como ele gostava daquela pequena história que a mamãe contava, porque era a ressurreição de um garotinho ligado, um fato ao outro, contando a história da ressurreição de um garotinho a seu filhinho, seu garotinho. Essa era uma das suas favoritas. Eu gostava da ressurreição de Lázaro. Tanto que uma vez, quando a vida estava tão como estava, eu orei chorando. Depois do almoço, assim, sozinho, pedindo a Jesus que, como ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitasse meu pai. Eu não tinha conhecido meu pai. Meu pai tinha morrido antes de eu nascer. E eu fui lá para o baldrame, falava o baldrame da porta. Sentei lá muito tempo esperando meu pai aparecer lá. Era um largo assim, uma praça vazia. Dava acesso ao cemitério. Esperei. Papai não apareceu. Fiquei triste, tadinho de mim. Então, aquela era uma de suas histórias favoritas. Mas isso foi nos dias passados. O sacerdote lhes disse agora: esses foram dias quando Israel tinha grandes e poderosos homens, grandes e poderosos profetas caminhavam na terra. Mas os sacerdotes diziam: vocês sabem, Jeová não precisa mais de profetas. Ai, 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 ai. Olha o que eles dizem agora. Não é a mesma coisa? Os sacerdotes não só dizem isso, mas diziam então: Jeová não precisa mais de profetas. Ele nos deu a lei e nós edificamos uma igreja, um templo, e isso é tudo de que necessitamos. E é mais ou menos da mesma maneira que creem hoje. Mas Jeová ainda permanece Jeová, aleluia, e não pode mudar a sua maneira. Ele é Deus e não muda. Agora eles criam que isso era tudo que eles necessitavam. Tudo que eles necessitavam. Nós, por acaso, sentimos a necessidade de um profeta antes de conhecermos a mensagem? A necessidade era inconsciente. A carência. E a maior graça que podemos receber, que temos recebido em nossas vidas, foi isso, uma coisa que a gente não esperava. Tão grande, tão poderosa. E às vezes a gente não dá o valor que precisava dar. Não tem a gratidão que precisava ter. Não é pouco conhecer o que nós conhecemos. Isso não se troca por valor algum. Com razão, a estatura do varão perfeito começa por aí. Fé, conhecimento. Para depois vir temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Vamos ficar de pé. Aleluia. Graça. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus que vocês estão ensinando a seus pequenos. Graças a Deus pela escolinha das crianças. Graças a Deus pelo profeta de Deus. Graça, graça, sublime graça. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aos irmãos que vão viajar depois do almoço, a igreja levante a sua mão e ore por eles. Faça sua oração pelo restante do dia, pela viagem, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo alimento. Faça sua oração. Aleluia!
Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por esta mensagem profética que tem nos revelado, tirado todo medo, todo temor, toda amargura, todo mal nesta hora está repreendido. Nós te agradecemos, Senhor, por este profeta em luz no fim deste túnel, neste mundo decadente. Muito obrigado, Senhor. Recompense o nosso pastor, mantendo sobre ele esta unção, esta força, esta coragem para trazer esta palavra que nos dá cura nesta hora, que traz a libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Aleluias. Glória a Deus.